Percurso do Renascimento Africano. Cultura, política, geopolítica e geoestratégias ao serviço da África e dos africanos.
Amigas e amigos ouvintes, prosseguimos a nossa nova série de rubricas dedicadas à leitura dos fatos e eventos da política e geopolíticas africanas no contexto mundial odierno. Em destaque, nesta rubrica de hoje, a primeira parte do colóquio realizado com o professor Fafali Kudayo, reitor da Universidade Colinas de Boé da Guiné-Bissau, sobre a renúncia do Papa Bento XVI ao pontificado e questões conexas.
Sabedoria, força de povo e mortalha para se consumbrar.
Falar para vocês que é preciso falar para se entender. Vou falar para vocês que é melhor conversar para não guerrear. Vou falar desse mundo do sonho profundo de Mangolé. Vou falar para você que gosta de si.
Antes de mais, gostaríamos também de saber a sua opinião, primeiro, sobre esta decisão histórica do Papa Bento XVI de renunciar ao pontificado. O que é que, a seu ver, isto significa? Que perspectivas abre? E, sobretudo, quais são as suas expectativas em relação ao continente? Que achas que quais são as suas expectativas em relação ao novo Papa?
A decisão do Papa Bento XVI foi surpreendente e ela é histórica. Ela é histórica, ela não só rompe com uma tradição longa de permanência dos papas anteriores em função até a última hora de vida, mas histórica porque coloca o mundo perante uma perspectiva que eu qualificaria de moderna. É que delimita o poder à luz dos critérios de capacidade e de eficiência. Ele diz, eu não estou em medida de cumprir com os meus deveres, já não vou continuar nas funções. Penso que para nós, nesse mundo moderno, em que as perspectivas de vida são muito longas, é um testemunho de grande valor. Para mim foi sobre tudo isso. No plano individual, este gesto colocou Bento XVI também numa perspectiva, eu diria, até revolucionária. Porque esse Papa foi visto por todos como um grande conservador. E, de repente, ele coloca no fim do seu mandato, do seu pontificado, um ato revolucionário. Ele diz, eu não estou em medida de continuar, eu vou seguir. E este ato é tão revolucionário quanto foi considerado como conservador. E também mostra um exemplo de grande independência, porque ele foi um grande amigo de Jean-Paul II. Andaram um longo caminho antes da eleição de Jean-Paul II e durante todo o pontificado de Jean-Paul II. E Jean-Paul II teve um mandato, um pontificado longo, muito difícil no fim, pelo sofrimento físico que ele teve, e a sua permanência em lugar até o fim foi qualificada como um testemunho do apego à missão que Deus lhe deu. E o seu amigo, Bento XVI, fez exatamente o contrário. Sem ter criticado o seu amigo, que fez também a sua maneira. Para mim é um sinal de grande liberdade do homem. Fazer aquilo que a gente quer, a maneira que ele quer, à luz daquilo que deve fazer, segundo a sua consciência. Para mim, isto é um ato dessa perspectiva, do ponto de vista do indivíduo, é um ato extraordinário. É que a mim me deu a esse homem um grande valor. E para nós aqui em África, que estamos acostumados a morrer no poder, por mais pequeno que seja o poder, toda a gente quer ter esse poder até o fim da sua vida, é um exemplo enorme para dizer a todos os partidários do poder vitalício que o poder pode ter um fim. Ele tem um início, ele tem um fim. O fim é melhor quando chega no bom momento. E mostra o exemplo de que é melhor deixar o poder antes de ser deixado pelo poder. E é um exemplo para o continente africano e uma perspectiva modernizadora do relacionamento do homem com o poder.
Força de povo e consciência e valor. Força de povo e sentido de circuito dessa.
Sabe aquela divisa é.
Desse mundo e do sonho profundo do Mangolé. Vou falar de você que gosta de si e que gosta de mim.
E em relação aos problemas que, a seu ver, o novo pontífice terá que enfrentar, sobretudo tendo em conta que hoje mais de 52% da população católica mundial vive fora do hemisfério norte. Quais são, a seu ver, os principais desafios agora que se abrem perante a Igreja e que o Pontífice terá seguramente que enfrentar, entre os quais também os problemas do continente africano?
Sim, a Igreja é católica, é universal. E é uma coisa normal que, perante esta universalidade, a escolha do seu chefe tenha também uma perspectiva universal. Penso que isto deve estar escrito em todas as mentes e em todos os corações. Agora, há um processo de universalização também do poder da Igreja que está em curso. E há que ter em conta a dimensão cada vez mais nova das antigas terras de missão que receberam a mensagem através da Europa e que hoje se tornaram foco principal da vida do cristianismo. Mas há que ter em conta também outras perspectivas, perspectivas humanas, que fazem com que essa região não foram sempre percebidas como potenciais detentoras também do poder dentro da Igreja. Mas esse processo de realização da detenção do poder da Igreja está em curso. Há muito tempo, a escolha do Papa ficou centrada em italianos, porque o Papa é também bispo de Roma, não é? O Papa é também bispo de Roma e durante muito tempo houve toda uma linhagem de papas, bispo de Roma e também italianos. E depois esta tradição foi de novo rompida recentemente. Houve o episódio de um papa polaco, o episódio de um papa alemão e agora o episódio de um papa de outra origem é possível, também de um papa italiano, por que não? Mas a ideia é que cada vez mais a Igreja deve dar essa perspectiva universalista, mesmo no exercício do seu poder. Mas não devemos ficar agarrados a isso. Não é a guerra de uma região contra outra região, de um clã contra outros clãs. E enquanto estudamos, devemos há uma maturação das mentalidades que tem que fazer antes de chegar a uma partilha do poder dentro da Igreja que seja em conformidade total com aquilo que é a realidade vivida do cristianismo no terreno hoje. É claro que as terras como as terras de África, as terras da América Latina, as terras da Ásia estão hoje a querer ter uma maior centralidade dentro do centro do poder da Igreja. Mas É claro também que a igreja tem uma historicidade, tem uma, é um caminho histórico que foi centrado na Europa e é a dialética entre essa historicidade e o presente da igreja que vai dar progressivamente uma nova configuração do poder.
Eram palavras do professor Fafali Kudayo, reitor da Universidade Colinas de Boé da Guiné-Bissau. Considerações sobre a renúncia ao pontificado do Papa Bento XVI à luz do processo de renascimento do continente africano. Desde já, fiquem bem e até a próxima semana. Ale, caros amigos.